Fátima, antes de mais, muito obrigada por ter acedido a este meu convite para participarmos nesta conversa. A minha primeira questão é a seguinte. Antes de entrar para a escola, quando criança, já tinha aprendido o português ou o crioulo?
As duas coisas, porque eu sou filha de professora e apesar de ter tido um pai ligado à lavoura e à terra, o meu pai era dono de terra e trabalhador de terra, era agricultor nos primeiros anos da nossa vida de família. Apesar desse conjunto, falava-se muito português. O meu pai falava mais português em casa do que a minha mãe.
Uhum.
Apesar de que a minha mãe, por profissão, deveria fazer isso, já que ela era professora.
Uhum.
Portanto, eu criei mais ou menos habituada, pelo menos a ouvir, porque nunca ninguém nos impôs falar uhum. português, né? Em nenhum momento. Nem antes de ir para a escola, nem depois.
Uhum.
Mas criou no meu ouvido, vá lá.
Uhum.
Aprendi a ler muito cedo.
Detalhando um pouco melhor esta situação, portanto, a mãe falava crioulo, habitualmente com o
Sim, com as crianças normalmente falava crioulo.
O pai?
O meu pai falava mais português.
E vocês, crioulo ou português?
Nós, crioulo.
Crioulo.
Uhum.
Uhum. E português? Portanto, para além de pai a falar, ouviam português de outra fonte?
Sim, ouvíamos de pessoas que iam à casa, de rádio, dessas coisas.
Uhum. Mas habitualmente falavam
com
crioulo. O pai ou com a mãe, com outras pessoas?
Sim, a gente falava crioulo, nunca nos impuseram falar português.
Okay. E atualmente em casa, com os seus amigos, pessoas mais próximas, usa o português ou o crioulo?
Bom, eu costumo às vezes dizer que eu vivo uma situação de bilinguismo indisciplinado, porque muitas vezes eu começo uma frase numa língua e acabo noutra e volto à primeira, e enfim, estou sempre nisso, porque é uma tal formação profissional,
uhum.
se poderei dizer isto, ou influência, eu devo dizer mais influência do que de formação. Porque como eu fui sempre professora de português, então a minha tendência é expressar-me uhum. em português. Mas, na maior parte dos casos, eu entendo que estou num contexto em que é melhor expressar-me em crioulo.
Uhum.
Então eu começo em crioulo, depois passo português, mesmo sem dar por isso.
Tem alguma ideia do que faz mudar de crioulo para português?
Eu suponho que é mais o teor da conversa.
Uhum.
Por exemplo, quando eu estou numa sala de aula, eu estou sempre expressando em português com os meus alunos, a menos que eu tenha interesse em utilizar o crioulo por alguma razão.
Uhum.
Muitas vezes também me acontece.
Uhum.
Ter interesse em utilizar o crioulo para explicar qualquer coisa.
O professor utilizou o crioulo muitas vezes?
Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Quando nós temos situações específicas, por exemplo, eu tive uma vez um aluno de Santo Antão que não conseguia expressar-se em português correto.
Uhum.
Então, o miúdo, eu percebia que ele era esperto, que ele, uhum. que ele era habilidoso, mas eu não conseguia fazê-lo expressar-se.
Uhum.
Então, com esse menino, eu cheguei a falar crioulo várias vezes nas aulas. Cheguei até a inventar aulas de matérias que nem tinham nada a ver com o currículo, mas apenas para incluir esse garoto. Por exemplo, ensinar a fazer um esteirado, esse tipo de coisa, ensinar a fazer uma funda daquelas que se atiram pedras aos corpos.
Uhum.
Foi uma das coisas que eu dei uma aula inteira disso, porque aquele menino sabia muito bem estas coisas e ele poderia naquela aula liderar a aula,
uhum.
ensinando aos seus colegas uma uhum. coisa que eles nunca tinham visto, que há meninos de São Vicente
uhum.
não sabem o que é atirar pedras aos corpos, uhum. confunda.
Uhum.
Então, nessas aulas, a gente falava muito crioulo, porque o assunto puxava uhum. mesmo para isso.
Uhum.
Era nesse contexto.
Voltando à situação atual, em casa, com os seus familiares, fala habitualmente crioulo ou português?
Habitualmente o crioulo.
Uhum.
De vez em quando eu saio português, evidentemente, até as minhas filhas costumam dizer uma para a outra, cuidado que a mamãe já começou a falar português, quer dizer que o assunto é sério, né? Ela já está quase zangada.
O assunto é sério em que sentido?
É porque normalmente, quando o assunto é sério,
uhum.
eu costumo expressar-me em português.
Uhum.
Por isso, quando vou, por exemplo, dar uma entrevista ou dar um testemunho sobre qualquer coisa na rádio, eu prefiro fazer em português, eu fico mais à vontade.
Uhum.
Mas, se me exigem o crioulo, eu também faço em crioulo.
Uhum. Estar mais a vontade de escrever melhor as suas ideias em português ou em crioulo?
Acontece. Às vezes, exprimir melhor em português.
Uhum.
Talvez porque eu tenha estudado em português, porque esse tipo de raciocínio que a gente tem que encadear as ideias, observar ou tirar conclusões, tudo isto eu me habituei a fazer isso em português, não em crioulo.
Uhum.
Então eu sinto mais à vontade quando é português.
Uhum.
Eu sinto muito mais tranquila. Mas se for preciso fazer em crioulo, também
uhum.
faço.
Uhum. Há bocado estava a dizer-me portanto, que em casa fala habitualmente crioulo,
mais
crioulo, com os amigos também, nessas situações uso português. Portanto, no fundo, falar português ou falar crioulo depende de quê? Das pessoas, dos assuntos, das situações?
De tudo isso.
Uhum.
Depende de tudo isso. Depende das pessoas,
uhum.
depende das situações.
Uhum.
Situações mais formais, normalmente, eu resolvo-as em português.
Uhum.
As menos formais eu resolvo-as em crioulo.
Uhum.
Aquelas situações do nosso dia-a-dia afetivo, eu faço em crioulo.
Uhum.
Mas se for alguma coisa administrativa, já naturalmente me sai o português.
Uhum.
Eu acho que isso aí acontece com toda a gente.
Qual considera ser a sua proficiência geral em português e em crioulo, em termos de falar, ler, escrever, comparativamente português e crioulo?
Qual é que eu domino melhor?
Cada uma dessas habilidades, falar, ler, escrever.
Não sei se eu entendi. Portanto, qual é que
falar,
eu faço com mais facilidade?
Sim. Tem mais,
em crioulo?
Tem
em crioulo
mais
é o falar.
Tem
em crioulo talvez seja o falar, porque
uhum.
o escrever eu tenho imensa dificuldade. Para já eu não tenho nenhum domínio do Alupec. Eu escrevo aquele crioulo inventado que a gente sempre escreveu,
uhum.
etimológico.
Uhum.
Agora, eu não posso falar do resto, porque como eu nunca aprendi o Alupec, nunca aprendi a utilizar, nem sei ler.
Costuma ler em português, em crioulo?
Muito pouco, porque tenho muita dificuldade. Depende do crioulo.
Uhum.
Mesmo, de qualquer modo, quando eu encontro um texto em crioulo, eu tenho sempre uns segundos em que eu não reconheço. Não reconheço
uhum.
o que está lá. Ou então, eu posso só reconhecer e reconhecer mal. Como há tempos, alguém me deu um texto, eu li, digamos, isto deve ser crioulo de São Nicolau. A pessoa me disse, não, este é crioulo de Nassau, um sítio que não tinha nada a ver. Lá para as Índias Ocidentais, ou sei lá onde, que os portugueses também tinham estado e que criou-se uma situação similar
uhum.
àquela que tivemos em Cabo Verde. Então, eles têm um crioulo igual ao nosso, parecido,
uhum.
parecidíssimo.
Uhum.
Que até a ponto eu confundi com o crioulo de São Nicolau.
Certo. Portanto, para além de textos, o que é que leio em crioulo quando tem oportunidade?
Eu leio mais em crioulo, mais poesia do que prosa. Eu leio melhor a poesia em crioulo, talvez porque estou habituada a ouvir nas músicas. Eu tenho mais facilidade em ler a poesia.
Uhum.
Agora, ler um romance em crioulo, nunca me atrevi. Porque já tentei, eu não passei de 2-3 páginas.
Qual
eu fico tão cansada de descodificar que não apanho o sentido. Tenho que voltar ao início do livro umas quantas vezes. Tenho muita dificuldade nesse ponto. Eu sei que é uma questão de hábito, mas eu tenho ainda dificuldade.
E escrever? Já tentou alguma vez escrever alguma coisa em crioulo?
Já tentei, mas é uma vergonha ter que dizer isto, mas francamente eu acho que isto aqui não é o momento de eu estar a camuflar nada. Eu escrevi o texto em português primeiro, depois eu passei para crioulo.
Uhum.
E eu fui apresentar um livro de histórias infantis, histórias de Quilobo e Chimim, escrito na versão da Ilha do Fogo e também na versão de Santiago.
Uhum.
Portanto, o escritor fez 2 livros paralelos com essas histórias, que elas têm variantes de local para local. Então, as histórias eram escritas em crioulo. Ele chamou-me para apresentar o livro. Eu achei que era uma vergonha apresentar um livro escrito em crioulo, porque eu ia fazer uma apresentação em português. Então, eu resolvi fazer a apresentação mesmo em crioulo, no meu crioulo, Santo Ajudo, porque
uhum.
eu não conhecia nem dominava bem Nem sei se conhecia, mas dominar bem a ponto de falar por um público, já não. Nem o do, do Fogo, nem o de Santiago. Então, eu falei no meu crioulo e escrevi o texto em crioulo.
E teve alguma... Qual foi, digamos, as principais dificuldades que sentiu?
O que eu sinto quando eu estou a escrever em crioulo é que falta mesmo uma norma. Há muita necessidade disso, porque eu escrevo, por exemplo, esse flan de uma forma, 10 linhas abaixo, se eu tenho que escrever outra vez esse flan, já me pode sair de outra forma, porque eu estou a guiar-me pelo som da palavra, mas se tivesse terminar em M ou N, o som para a leitura é o mesmo. Então eu sinto que há realmente falta de normas, isso é verdade. Isso não quer dizer que eu seja adepta do alopec, porque há uma ou outra coisinha que eu não gosto.
Em termos desse domínio dos vários crioulos, portanto, fala com o crioulo?
Eu falo crioulo de São Vicente, porque foi lá que eu me criei desde pequenininha.
E quando se dirige a pessoas de outras ilhas?
Não, eu tento falar o crioulo das outras ilhas, porque eu nasci em Santo Antão, de qualquer maneira, na minha casa, meu pai era de Santo Antão, minha mãe de São Vicente. Eu estava muito habituada a lidar com gente de Santo Antão, passados férias de Santo Antão. Eu tento fazer isso, mas mais de brincadeira, ou para pôr a pessoa à vontade.
Podemos se desloca a uma outra ilha, seja de Sota Vento, seja de Barbacoa.
Não, eu falo no meu crioulo de São Vicente. Aqui em Santiago é que eu tenho feito um esforço enorme para conseguir falar o crioulo como se fala aqui. Para já eu acho lindíssimo o crioulo de Santiago, acho muito bonito. Eu não tenho conseguido atingir a performance que eu gostaria, mas vai-me servindo para fazer as compras, para trocar comunicações com as pessoas. Eu
e quando se desloca outras vezes e usa o seu crioulo, como é que é o entendimento?
Eu não acho que seja mais difícil do que aquele que eu tenho
as
para os entender.
Compreendem,
é certo que de vez em quando aparece uma coisinha que não sabe o que é e me perguntam, assim como eu também, em relação a elas, também faço esses mesmos reparos ou perguntas, porque é uma coisa que não está no meu ouvido, apenas por isso. Mas eu acho que não há problemas de entendimento nesse sentido.
Já digo, qual é que se sente, como é que se sente quando usa o português interior em termos de sentir-se à vontade, intimidada, se tem medo de errar também quando fala, quando usa o português?
Bom, é certo que eu também tive uma longa carreira de falar português em ocasiões formais e de ser absolutamente normal eu falar português. Pelo contrário, era escandaloso se eu me expressasse em crioulo. Portanto, ninguém estranhará que eu tenha ainda sequelas desse tempo. Mas não me sinto intimidada, porque se eu sou bilíngue, é normal eu ter esse tipo de interferência das duas línguas. É normal. Eu considero isso normal.
Eu gostaria de pensar nas três pessoas, com quem mais fala fora do seu círculo familiar. E tentar definir o perfil dessas pessoas em termos de idade, sexo, estrato social, fora do seu tipo familiar, pessoas com quem mais interage.
O que é que eu falo com elas? Falo crioulo ou
português? Não, o perfil dessas pessoas. Portanto, as pessoas no exercício da sua atividade, como escritora, como jornalista, os contactos que faz, não é? Para o exercício dessas atividades, certamente que há pessoas com quem mais dialoga, com quem mais interage, não é? O perfil dessas pessoas.
Esse perfil pretende...
Em termos de idade, sexo, estado social...
Bom.
E também se fala português ou crioulo com essas
pessoas. Pois, eu pensava que era nesse campo de língua. Idade, mais ou menos a minha idade, um pouco mais, um pouco menos. E sexo, pode pôr um sexo masculino, dois femininos. Qual é o outro?
Estrato social, nível social.
Estrato social.
São pessoas classe média alta, são pessoas.
Quer dizer, sabe que em Cabo Verde isso tudo é muito mal definido. Por exemplo, na ilha de São Vicente, a gente não consegue distinguir, praticamente não consegue. Leva muito tempo para conseguir distinguir se é média alta, média baixa, não sei quantos, porque ali é tudo tão igual, as pessoas se movimentam de um lugar para outro, de um espaço para outro, com maior facilidade. Mas no, talvez noutras ilhas, em algumas ilhas, seja mais fácil conseguir essa estratificação. Eu não tenho, na minha cabeça, nada se equaciona com essa estratificação. Então eu tenho dificuldade, mas
são pessoas instruídas.
Instruídas.
São pessoas.
Nessa aspecto são. Talvez então, média-alta, se quiser dar uma classificação, não é?
E só com essas pessoas fala português ou que?
Com uma delas. Falo muito crioulo, mas com as outras duas, com uma dessas do sexo feminino, são duas que eu indiquei, falo bastante crioulo. Talvez pelos laços de intimidade que temos. Mas com essa outra já falo mais português e com essa do sexo masculino falo português mesmo.
O que é que depende falar com português, com crioulo?
Sabe, às vezes depende daquilo que a pessoa também utiliza. Quer dizer, quando é um estranho, eu falo português, por exemplo, a pessoa me responde em crioulo, tudo bem. Mas se é um amigo, eu já sei, ele prefere falar em crioulo. Então, eu naturalmente falo em crioulo. Se eu sei que ele prefere falar português, eu falo português.
Depende do assunto, do sexo,
não.
Depende
da preferência da pessoa. Depende da preferência da pessoa. Nesse caso concreto, falar com os amigos.
Obrigada. Normalmente, em que circunstâncias interage com essas pessoas? Em que lugares, em que situações?
Normalmente em situações públicas, mas também um pouco privadas, também.
Essas pessoas com quem mais interage em situações públicas?
Mais públicas do que situações de cultura, de encontros culturais ou de encontros de associações, esse tipo de coisa.
Voltando ao perfil das pessoas com quem normalmente fala crioulo há bocado, isso que é uma questão de maior proximidade, não é? Alargando um pouco...
Para conseguir proximidade, às vezes. Às vezes é para conseguir a proximidade. Por exemplo, eu sei que em certos ambientes, se eu começar a falar português, a pessoa se retrai. E eu já não consigo comunicação com ela, então eu começo por falar crioulo.
Que ambientes?
Por exemplo, como jornalista, eu fazia muitos programas de educação, do Ministério da Educação, e em várias ocasiões eu tive que fazer isso, chegar a um lugar e não conseguir uma abordagem em português, ou perceber que a abordagem em português não iria resultar, então eu fazia uma abordagem em crioulo. Até mesmo em salas de aula eu já fiz isso, porque eu senti que o professor não dominava o português bem, então ele sentia-se acanhado. Em dar um erro, coisa assim. Então, eu falei com ele em crioulo. Depois, a gente passou a falar em português, mas a princípio eu comecei em crioulo.
Normalmente, que assuntos fala em crioulo, que assuntos fala em português? Existe alguma distinção a fazer?
Bom, como eu já tinha dito anteriormente, são sempre é uma questão de formalismo ou não formalismo. Se há formalismo, normalmente eu falo português, mas já aconteceu um outro caso em que, havendo formalismo, eu fui obrigada a falar crioulo, exatamente esse caso que eu disse há pouco.
Fala um pouco dessas situações formais, digamos, em que escolhes falar português. De modo geral, desenhe um pouco essas
situações. Bom, em princípio, quando vou, por exemplo, vou apresentar um livro. Instintivamente, eu vou apresentar um livro, eu produzo um texto em português. E apresento o livro em português. Mas já me aconteceu produzir um texto em crioulo e apresentar em crioulo. Mas é uma raridade. É muito raro.
Mas, por exemplo, no mercado, nas lojas...
Nessas situações informais. Situações informais, há duas espécies de... Porque eu considero o mercado uma situação informal.
Certo.
Mas já a repartição eu considero uma situação formal. Eu parto do princípio que quem me vai atender tem a obrigação de me atender, de me entender em português.
Certo.
E muitas vezes eu faço isso
para não dar lugar a confusões sobre aquilo que eu estou a pedir.
Uhum.
Porque as normas que estão nas paredes para mostrar o que a gente deve pedir, tudo é português. Então, se eu chego lá e começo a chamar as coisas no nome em crioulo, pode acontecer que a pessoa não entenda. Então, eu falo português nas repartições.
E o que é que costuma falar para exprimir os seus sentimentos, rezar, orar, conforme, manter contato com o desconhecido, por exemplo, na rua? O que é que usa? Crioulo ou português?
Quase sempre crioulo.
Uhum.
Quando eu não sei o que vou encontrar, quando eu falo com entidades divinas, eu falo de uma forma ou de outra, conforme for, conforme me der naquele momento.
Uhum.
Oh Deus, cuidado daquele menino que eu posso trabalhar. Ou posso também falar em rezar em português. Normalmente as minhas orações também são informais, porque eu não sou católica, não tenho orações padronizadas, portanto, as minhas conversas com Deus são muito minhas.
Podem ser em crioulo? Uhum.
Podem ser em crioulo ou em português, conforme aquele momento que eu estiver a viver.
Uhum. E esse momento tem intenção e menos tensão?
Eu acho que não depende disso. Eu nunca me dei ao trabalho de pensar que pudesse depender da tensão ou de qualquer outra coisa. Sei que às vezes eu me dirijo a Deus em português, mas a maior parte dos casos é em crioulo.
Penso na última semana, todas as vezes que falou, usou mais o crioulo ou o português?
Isto implica uma revisão semanal, que eu não sei se dá para fazer. Há um pormenor que eu não disse ainda e que talvez possa ajudar a fixar o... Eu falo muito com os meus netos.
Uhum.
Muito. Até a minha filha, a mãe deles, costuma dizer que eu falo com eles como se eles fossem dois adultos. E eles, sozinhos, sem ninguém lhes dar nenhuma indicação, têm a mania de falar português.
Uhum.
Falam muito português. O Renato, mais velhinho, já está na escola, portanto a professora dele fala português, e ele chega a casa e começa a falar português, e começa a dizer há dias, ele me disse, ó vovó, sabes que eu acho que português é muito mais bonito do que crioulo. Eu disse, tu achas? Não, tem umas coisas bonitas que eu gosto de ouvir. Mas tu achas? Fala português quando tu quiseres. Pronto, vovó fica a falar português contigo, tu queres? Então, a gente fala muito português, tanto com ele, como com a irmãzinha mais pequenina. E ouvindo essas conversas do mais velho, pega também e vai fazendo.
Uhum.
E eles já falam.
Uhum.
E a minha netinha, que tem 3 anos e meio,
uhum,
claro que o português dela já é muito mais esquisito do que o do irmão, porque há dias ela, no meio de um português todo bendito, bem expressado, eu até dizia para a Josina, para a mãe, imagina, meninos passam às vezes 4, 5 anos na escola para conseguirem esses tempos verbais que esta menina está aqui a fazer com maior naturalidade.
Uhum.
Mas nessa mesma hora, uma amiga que estava lá perdeu a chave dela, disse onde está a minha chave, e ela respondeu, vamos ver. Para ver como é que é essa história do português, é tudo muito natural.
Uhum.
É conforme aparece.
Uhum.
Se o menino tem vontade de se expressar em português, já começou a ler livrinhos de contos. Esse meu neto, 7 anos, já começou a ler livrinhos de contos, já começou a pôr os olhos nas legendas dos filmes que passam na televisão e a tentar ler as palavras.
Uhum.
Ele puxa mais para falar português. E eu ajudo naturalmente, porque eu sei que isso vai ser bom para ele.
Claro. Portanto, acaba por...
Acabo por falar mais português do que crioulo, porque eu falo mais tempo com eles do que com outras pessoas.
Uhum. E, se fosse possível, gostaria que me indicasse 3 contextos em que normalmente fala crioulo e em que normalmente fala português.
Acho que isso já está tudo mais ou menos nas entrelinhas do que eu disse, mas a Mária não tem a obrigação de peneirar entrelinhas. Bom, como eu disse, há pouco eu comecei por dizer que quando eu faço a apresentação de um livro, expresso normalmente em português, mais de 90% em português. Quando eu vou a uma repartição, Eu também, em princípio, falo português. Só se a pessoa tiver uma grande dificuldade em me entender, é que eu começo a mudar de língua.
E o crioulo?
O crioulo, por exemplo, falo com as minhas empregadas em crioulo. Vou ao mercado, falo em crioulo também. Ou na rua, quando eu tenho que perguntar de onde é que fica tal sítio, eu falo em crioulo daqui, de Santiago. Porque eu sei que a pessoa vai ser muito mais receptiva.
Já falamos sobre a escrita do crioulo. Só gostaria que me dissesse uma coisa. Há alguma circunstância em que usa crioulo, mas gostaria de usar português, ou uso diverso, uso português, mas gostaria de usar o crioulo?
Bom, eu já usei português em situações formais, já usei crioulo em situações formais, que eu não gostei de ter usado. Eu preferia ter usado o português. Mas, por exemplo, quando vê um jornalista fazer uma entrevista...
Pode falar um pouco disso, essas situações em que...
Quando vê um jornalista fazer uma entrevista e me diz que prefere crioulo, eu fico sempre com uma dúvida. Esse jornalista está a preferir crioulo porquê? Aquele assunto é um assunto de cultura, não estou a ver que especificidade que pode ter a língua crioula neste assunto. Pode ser dito em português ou em crioulo, indiferentemente. Mas se o jornalista está a preferir crioulo, é porque ele deve ter uma fragilidade no uso da ferramenta que é o português. E quando é assim, eu não gosto de contemporizar, porque eu acho que o jornalista deve estar preparado para falar a nossa língua oficial. Eu acho. Pronto, mas quando eles pedem, eu faço. Ok. Eu já fiz, mas não me sinto tão bem. E de vez em quando meto lá uma colherada de português no meio, eu ouvi isso também, com antecedência, né? Prepara-se para as colheradas porque vão ter muitas.
O que é que faz mudar de crioulo para português ou de português para crioulo?
Dentro do mesmo assunto?
No mesmo assunto, na mesma circunstância.
Olha, isso eu acho que está dentro daquilo que eu avisei no início da minha indisciplina. Sou uma bilíngue indisciplinada. Porque eu gosto dessas duas línguas da mesma forma.
A chegada de alguma pessoa com alguns estatutos.
Às vezes é o uso de uma palavra ou de um conceito que eu tenho dificuldade em exprimir em crioulo. Se eu for exprimir em crioulo, vai sair um crioulo muito postiço que eu não gosto. Eu prefiro falar português do que falar um crioulo postiço, que é o tal crioulo que a gente passou a falar da independência para cá. Que aquilo é tudo menos crioulo. Eu lembro, a Amália deve-se lembrar desse tipo de linguagem que as pessoas adotaram a seguir a independência, que era fingindo que se fala crioulo, mas falando português. E eu acho que aquilo é desonesto. Então eu prefiro falar português do que falar esse crioulo fingido, que não é nada.
O que é que acha do crioulo? O que é que pensa sobre o crioulo?
O crioulo, para mim, é um bem que a natureza me deu. Como me deu a cor da pele, a cor dos olhos, tudo o que eu sou, para mim, ele é um desses bens. E como tal, eu não gostaria muito de interferir com a natureza. Eu preferia não interferir. Eu preferia deixar o crioulo caminhar. Se alguma coisa dependesse de mim, eu deixaria que tudo caminhasse sem grandes interferências. Porque às vezes a interferência do homem na natureza é boa, mas raramente. Quase sempre, quando dizia Rousseau, não se deve estragar aquilo que sai perfeito. O homem não deve estragar o que sai perfeito das mãos de Deus. Isso, o crioulo, não saiu necessariamente das mãos de Deus, mas foi um conjunto de circunstâncias que o produziu e que foi aquilo e não podia ser outra coisa. Era aquilo mesmo que aquelas circunstâncias tinham de produzir. Nós devíamos encarar isso com mais naturalidade. Nós encaramos isso numa perspectiva política, que eu sinto que é capaz até de estragar a nossa comunhão, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Eu não sei, mas eu sinto que há qualquer coisa aí que pode ser mal.
Que interferências de que tipo?
Eu acho que quando qualquer medida é feita por decisão política, eu acho que isso pode interferir na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos darmos uns com os outros. Por exemplo, há dias houve uma passeata em Mindelo sobre, não me lembro se era sobre a televisão do Peru.
Uhum.
De repente, no meio da passeata, eu vejo um cartaz que diz: "A nós nunca tita bem falar crioulo de Badiu." "A nós nunca tita bem falar crioulo de Badiu." Era um cartaz crioulo de São Vicente. Eu comecei a ficar preocupada, porque eu não tinha nada a ver,
uhum.
não tinha absolutamente nada a ver,
uhum.
e mais, o cameraman uhum. teve o cuidado de fazer um close desse cartaz,
uhum.
o que eu achei pior ainda do que fazer um cartaz, foi fazer um close. É, quer dizer, isso começa a criar um clima de uma certa intolerância, porque esse paisismo que nós estamos sempre dizendo nos discursos, que não há, que há sim, há e muito, e latente, uma coisa que pode ameaçar tornar-se violenta.
Uhum.
Então, eu tenho a impressão que as interferências estão nesse domínio da nossa intolerância uhum. uns para com os outros.
Uhum.
Porque as pessoas estão achando que a oficialização do crioulo implica optar pelo crioulo de uma das ilhas, quando
uhum.
eu acho que não é nada disso.
Uhum.
Eu acho que não é nada disso. Nem poderia ser,
uhum.
porque isso não iria acontecer.
Uhum.
Então era criar uma lei que ninguém iria respeitar,
uhum.
à partida.
Uhum.
Talvez haja coisas que precisem ser mais bem explicadas, porque as pessoas ainda não entenderam que a escrita é uma coisa, a língua é outra.
Uhum.
A escrita é apenas uma ferramenta para me permitir expressar no papel.
Uhum.
Mas eu vou expressar aquilo que eu quiser.
Uhum.
Ninguém me vai obrigar a expressar em nenhuma outra língua, mas ainda isso não foi entendido.
Portanto, se fosse a Fátima ao escolher, ou opa, qual era a situação que procuraria?
Eu não vou fazer isso, porque eu não tenho nem conhecimentos de linguística,
uhum.
nem conhecimentos de nada em especial para fazer esse tipo de palpite, para uhum. dar esse tipo de palpite. Mas eu sinto como um feeling,
uhum.
não produto de nenhum estudo nem de nada.
Quero,
é como um feeling,
que
eu sinto conhecer, que era melhor deixar o que a natureza fez, deixar a natureza trabalhar.
Isto significaria
que o processo seria, para mim, significaria uhum. o seguinte: o processo seria mais longo,
uhum.
mas mais natural e mais seguro.
Mas o processo para quê?
O processo para o crioulo se afirmar
uhum.
e ter, digamos, uma igualdade de patamar com uhum. o português.
Uhum.
Okay. Não sei, então, acho que mais estudo também,
uhum. porque
todo esse caminhar lento significa também estudar uhum. a língua, significa também produzir ferramentas, significa também preparar pessoas,
uhum.
por exemplo, professores.
Uhum.
Como é que a gente vai oficializar o crioulo se não temos uma classe docente preparada para ensinar
uhum.
isso?
Uhum.
Também há muita coisa que faz muita confusão na cabeça das pessoas,
uhum.
porque a gente não está a ver, em termos faseados, como uhum. é que isso vai processar.
Uhum.
Isso ainda ninguém percebeu.
Portanto, para ti, como é que deveria ser esta questão da oficialização ou não?
Eu acho que essa oficialização devia aparecer mais naturalmente, depois da gente ter produzido todas essas fases que eu estou aqui dizendo,
uhum.
a fase da nossa preparação, da produção das ferramentas pelos técnicos uhum. preparados para isso,
uhum.
a fase de uma preparação de uma classe docente em condições de
uhum.
do ensino e aprendizagem, só depois é que isso devia acontecer,
uhum.
porque já seria uma coisa natural,
uhum.
natural.
Uhum.
Ela já tem, esta língua já tem as ferramentas, já tem um espaço, já tem quem ensine, então agora é só oficializar. Não, a gente vai começar do fim por princípio, é o que parece. Porque parece haver uma certa pressa. Para quê essa pressa? Eu não consigo entender. Depois vêm-me dizer, para me convencer, os políticos me dizem que é uma questão de identidade.
Uhum.
Eu não consigo ver nenhuma brecha na minha identidade por causa disso.
Parece que alguma relação entre falar crioulo, usar crioulo e ser cabo-verdiano.
Mas eu falo crioulo, eu uso crioulo o tempo todo. Nós todos neste país fazemos isso.
Uhum.
Até estrangeiros, Deus do céu. Olha, os chineses estão todos aí a falar crioulo.
Uhum.
Quer dizer, eu acho que é uma língua forte. É uma língua que tem uma força natural,
uhum.
sozinha. E às vezes esses empurrões que se vai dando através da política são meio desastrados.
Uhum.
E a gente às vezes ao empurrar, pode dar um empurrão demais, não é?
Uhum.
Imagina eu empurrar demais uma pessoa para andar a cair em cima da bolinha de comboio.
Uhum.
Ah, então mais vale deixá-la no sítio onde ela está, não é? É uma sensibilidade que eu tenho, não é?
Muito obrigada. Sim. Mas para clarificar um pouco, acha que o português deveria ser a única língua oficial?
Não, eu não acho isso. Eu acho que o crioulo também deve ser uma língua com estatuto igual. Mas, para chegar lá, não é saltando barreiras, não é aos saltos de canguru que a gente deve chegar lá.
Uhum.
Devemos chegar lá de uma forma natural, de uma forma que não belisque a unidade nacional.
Uhum.
Que isso, para mim, é realmente a nossa forma de conviver, tirando todos esses aspectos que nós sabemos que vieram de fora, da saúde, de catubórico, não sei quem. Nós temos uma forma de conviver que é rara no mundo.
Uhum.
Então, isso a gente não deve deixar que ela seja beliscada de forma alguma.
Uhum.
Acho eu, no meu entender, devíamos preservar isso mais do que tudo.
Uhum. Voltando à questão do crioulo, existe para si algum crioulo que seja um verdadeiro crioulo? Como é que...
Eu acho que todos são verdadeiros. Todas as nossas variedades dialectais, para mim, são verdadeiras. E, afinal de contas, as variedades são mais de pronúncia do que de outra coisa, do que de escrita, de maneira de que se possa vir a escrever. Eu acho que não... São todos verdadeiros porque cada um se formou dentro do seu contexto, daquela ilha. E então cada uma delas tem que ser respeitada de igual forma. Essa, há hoje em dia uma teoria que... pretende, eu tenho ouvido muitas pessoas aqui em Santiago verbalizar que esta ilha é quase um continente, que esta ilha tem mais de metade da população do arquipélago, querendo insinuar que o crioulo desta ilha deve desaparecer. Eu não concordo, porque se isso acontecer, eu tenho a certeza que vai haver uma pulverização de sentimentos e de atitudes que vai ser muito mau para o país. Isso sim vai beliscar a nossa identidade. E muito.
Voltando à questão de ser cabo-verdiano usar o português ou crioulo, admite que um cabo-verdiano possa não gostar do crioulo, possa usar exclusivamente o português, em alguma circunstância? Gostaria que me falasse um pouco.
Depende, Amália, depende das vivências que esse cabo-verdiano tenha tido. Porque nós, quando dizemos o cabo-verdiano, a gente esquece que ele é um ser multifacetado, com vivências pulverizadas por esse mundo fora, que nós temos tantos cabo-verdianos que só falam inglês, tantos cabo-verdianos que só falam francês, ou que só falam, sei lá o quê, espanhol, porque viveram, nasceram e viveram noutras terras, e não puderam ter essa convivência familiar que tem dado a vários cabo-verdianos a oportunidade de ter uma ligação de raiz com a sua própria pátria, que é Cabo Verde. Mas, na verdade, acho possível, sim.
Mas admite que algum cabo-verdiano possa não gostar do crioulo?
Eu acho possível. Por exemplo, eu sei de cabo-verdianos que têm um orgulho muito grande numa origem europeia, lá longe. Europeia, quando eu digo europeia, não quer dizer propriamente da Europa, quer dizer branco, uma origem de branco. Há cabo-verdianos que têm muito orgulho nisso e que então, por isso, nunca falam crioulo. Porque eu sou descendente de não sei quantos. Nós temos de tudo neste país, não é? Somos um povo mestiço, não esqueçam. Bom, eu acho piada. Porque para ouvir falar uma língua, por causa do antepassado que viveu há 300 ou 400 anos, que chegou de uma terra qualquer há 300 ou 400 anos, francamente, acho que é um bocado de frescura, não é? Eu, sinceramente, não considero isto seja motivo, mas eu sei de gente que tem esse tipo de atitude.
Diga uma coisa, nós em Cabo Verde usamos o crioulo em português, o que é que acha desta situação?
É a situação que temos.
Desta possibilidade que existe, que acha dela?
Olha, eu dizia sempre aos meus alunos, nós somos mais ricos do que aqueles que falam só uma língua. quanto mais línguas nós falarmos,
uhum,
mais ricos nós somos.
Uhum.
Era essa sempre a atitude que eu mostrava para os meus alunos,
uhum,
que falar as duas línguas não devia ser nunca considerado uma dificuldade, nem um problema. Não, não, isto é um privilégio.
Uhum.
Nós temos que considerar isto como um privilégio,
uhum,
porque se a gente considerar isto como uma dificuldade, então vamos viver em dificuldade sempre, porque nós vamos ter sempre bilíngues,
uhum,
acho eu.
Uhum. Quando diz que nós vamos ser sempre bilíngues, portanto, isso significa que, em termos de previsão da situação...
Vamos ter sempre essas duas línguas.
Uhum.
Eu acho que sim, que vamos ter sempre essas duas línguas, porque eu acho que o português é uma língua que nos liga ao mundo,
uhum,
que nos liga ao conhecimento,
uhum,
que nos liga a muitas outras coisas,
uhum,
que o crioulo não poderá fazer.
Uhum.
O crioulo é um contexto regional.
Uhum.
Quando eu digo regional, estou incluindo a diáspora, evidentemente,
uhum,
porque eles também são cabo-verdianos, que por contingência da vida estão,
uhum,
fora.
Uhum. Acha que o crioulo deveria ser usado em função... Seria mais adequado para certas funções do português para outras?
Olha, eu não gosto muito desse tipo de divisão.
Uhum.
Não gosto. Porque imediatamente estabelece-se uma hierarquia.
Uhum.
E as pessoas começam a secundarizar uma e a dar prioridade a uma primeira.
Uhum.
Eu não acho que isso...
Como é que diz?
Isso não uso
dessas duas línguas em cabo. Em função
eu não sei, mas que tal deixarem as pessoas usarem aquilo que tiverem vontade?
Uhum.
Eu esses cabrestos, essas amarras, me incomodam.
Uhum.
Eu não gosto delas.
Acha que alguma delas deveria ser usada só para ler, para escrever e outra para falar? Ou
não concordo com esse tipo de divisão.
Uhum.
O que eu acho é que as pessoas todas devem ter oportunidades de formação, de educação, de contacto, de acesso a tudo,
uhum,
para poder escolher livremente, neste momento falar português, naquele outro momento falar crioulo, ou escrever,
uhum,
ou qualquer outra forma de expressão.
O que significaria aprender a ler e escrever o crioulo nas escolas?
Sim, também, por que não?
Uhum.
Eu admito isso naturalmente, como um processo natural, que é uma coisa que a gente já devia ter passado de blá blá blá,
uhum,
e começar já a fazer alguma coisa concreta.
Uhum.
Mas para isso há todo aquele trabalho preparatório que eu falei há pouco, as caras fáceis de fabricar essas ferramentas, fabricar tudo o que a gente vai precisar manejar para pôr isto em campo.
Qual é o crioulo português acha que exprime melhor a cultura de Cabo Verde?
Naturalmente será o crioulo,
uhum,
sem dúvida.
Mesmo na literatura? Escrita, culta...
É porque a nossa literatura, não sei se a Amália é especialista, sabe disso mais do que eu, a nossa literatura é muito mestiça,
uhum,
muito criolizada, cabo-verdianizada, deixa-me dizer,
uhum,
porque hoje em dia parece que usar essa palavra crioulo já está a ficar com um sentido bem pejorativo, porque crioulos já estamos por aí nesse mundo, nós somos cabo-verdianos, diz o Luís Romano, somos cabo-verdianos, não somos crioulos,
uhum,
porque crioulos são os das Antilhas, são os daqui, são os da colar, e nós não somos daquelas terras, então nós somos cabo-verdianos e parece que dentro dessa linha...
Uhum. Estou a pensar nas comparações do doutor, do
senhor. Ah, exato, claro. Eu já entendi. É que nós temos, eu acho que em todas as sociedades acabam produzindo uma cultura erudita,
uhum,
e uma cultura popular.
Uhum.
Nós temos tudo isso também, as,
uhum,
várias nuances que vão,
uhum,
de um até outro.
Uhum.
E então, acho que é assim, cada criador de cultura vai escolhendo a sua ferramenta que quer utilizar. Eu acho melhor,
uhum,
eu preferia ter essa liberdade.
Uhum.
E se ninguém me viesse dizer, não, desculpa lá, mas agora tu estás a fazer uma peça de teatro, faz favor de escrever em tal língua.
Uhum.
Agora estás a fazer um conto, faz favor, agora estás a fazer um batuque. Não, não, eu não quero esse direcionismo, eu não gosto,
uhum,
disso. Em nenhuma área da minha vida,
uhum,
eu gosto desse tipo de direcionismo. Mas... sei lá, eu não decido nada, de maneira que eu estou a falar só do meu feeling como cidadã.
Falamos do ensino do crioulo nas escolas e na alfabetização de adultos.
Uhum.
Vê, considera viável o uso do crioulo na alfabetização,
uhum,
de adultos?
Eu acho que sim, tanto na alfabetização de adultos como de crianças, o crioulo pode ter uma grande utilidade. Pode ser uma grande utilidade, porque aí vai partir daquilo que a pessoa conhece para aquilo que ela não conhece. Ou daquilo que ele conhece melhor para aquilo que conhece menos. E eu acho que isto, qualquer... as mínimas regras da pedagogia mandam fazer isso, não é? Partir do conhecido para o desconhecido.
Falou-me há bocado muito rapidamente da maneira como os cabo-verdianos falam português. Eu gostaria que aprofundássemos um pouco esta questão.
Da maneira como falam ou dos momentos em que falam?
Não, não. O modo como os cabo-verdianos falam o português. Falou-me, por exemplo, em correções.
Isso eu estava a falar da minha opção, das escolhas que eu faço de vez em quando, porque eu penso, quando eu faço as opções, é porque eu estou avaliando a situação do meu interlocutor.
Eu agora estou a falar de um modo geral. Como é que acha que os cabo-verdianos falam português?
Mal. Em princípio, falamos mal o português. Falamos mal se a gente for comparar com o modelo padrão.
Que é
o português. Português é europeu, claro. Mas, tirando isso, é normal. Eu costumo dizer, eu não tenho nada de falar com Alexandre Colano. Quando ouço alguém dizer uma coisa que está errada, ou cometer um erro, nós temos uns erros de simpatia em português, como o uso dos pronomes e o uso dos conjuntivos. São coisas em que nós temos muita dificuldade. Eu costumo dizer, mas também nós não somos obrigados a falar com o Alexandre Herculano. Por que queremos falar com o Alexandre Herculano? Mas também eu posso dizer, podemos falar com o Zé Lopes, podemos falar com outros cabo-verdianos do passado que falaram muito bem esta língua. Eu acho que dá trabalho, Amália, eu acho que dá trabalho dominar essa ferramenta que é a língua portuguesa. É uma língua que não é fácil. Dá trabalho, implica muita leitura, implica muito estudo. As pessoas não estão para isso. Não estão para isso. E então fazem formações universitárias e muitas vezes não conseguem expressar-se em português correto. Eu acho isso mau. Porque se fosse inglês ou francês, eu também estava achando mal, santo Deus. A pessoa estudar uma data de anos e fazer, ter diplomas universitários com altas classificações e não poder dizer aquilo que quer naquela língua. Eu acho mal.
Portanto, se eu percebo bem, acho que os cabo-verdianos deviam procurar falar como...
Pois. Como não? Procurar falar o português correto. Não é como ninguém. É o português correto.
E esse português correto seria o quê?
É o português correto, não é, Amália? É o português que não tem problemas com os conjuntivos, que não tem problemas com o pronome lhe, que não tem problemas com o pronome reflexo.
Digamos as regras do português europeu.
Leitura. Eu acho que português é um só, é uma língua. E é um só. Nós podemos usar palavras, construções, talvez, expressões diferentes de acordo com a nossa realidade, como no Brasil. Que usa e não sei quantos. Se bem que no Brasil, eles lá têm o português do Brasil, que eles utilizam e que está oficialmente decidido que é a língua padrão para eles.
Admite esta possibilidade.
Mas como nós não temos a língua, nós podemos ter uma língua padrão, um português padrão, nós podemos. Podemos sim. Admite-se. Se o Brasil tem, porque nós não podemos ter. Angola também tem um português bastante diferente do nosso, diferente do de Portugal e diferente do Brasil. Mais próximo do Brasil do que qualquer dos outros.
Certo.
Portanto, tudo isso é possível.
Admite esta...
Admite até porque na nossa literatura nós vemos qual é o português que nós escrevemos. Na nossa literatura, o nosso português é um português mestiço. Lindo, por acaso. Eu não sei se Ana abriu mão dele.
Para terminar, eu deixo à vontade para fazer algum comentário às questões anteriores que eu coloquei, ou mesmo se tem pensado em alguma questão que eu possa não ter aflorado, mas se gostar de tocar esse ponto, esteja à vontade.
Deixa eu pensar assim de repente.
Caso haja também, não é?
Sim, realmente os comentários que eu ia fazer parecem que eu já toquei neles, que era essa parte de deixar a língua sozinha, deixá-la. Deixá-la sem muita norma, sem muito decreto-lei. Normas que o senhor tem que ter, porque a língua, para ela avançar, ela tem que ir procurando as normas lá na sua própria maneira como vai avançando no terreno, ela sozinha vai avançando. A língua tem uma dinâmica que vai aparecendo no decorrer da nossa vida, no decorrer da evolução do nosso país. Em tudo isso, a gente vai vendo a dinâmica que a língua está a passar. Eu preferia que tudo isso fosse deixado um pouco mais à vontade. Não é largado no mundo para ser mais nem menos, não. Uhum. Os técnicos, os especialistas continuam a trabalhar. Eu até há tempos eu ouvi uma coisa que eu achei interessante, que era começar pelas universidades.
Uhum.
Eu acho ótimo essa abordagem. Começar pelos técnicos, por aqueles que percebem de linguística, que sabem o que é que vão fazer, sem pensar na política, sem pensar nos votos, sem pensar nessas coisas. Isso é que eu gostaria que fosse feito. Uma coisa mais natural, mais de acordo com o caminho normal que qualquer língua segue.
Uhum.
Eu acho que qualquer língua, todas as línguas já passaram por isso. Eu lembro-me de estudar na história, quando, num dado momento, não sei que rei foi aquele, que decretou que a partir dali não se usava mais latim, mas usava-se português.
Uhum.
Em Portugal.
Uhum.
E aquele português era um português esquisitíssimo, que nós ainda hoje, quando pegamos, achamos piada por várias razões, inclusive com as palavras parecidas com as nossas que a gente encontra lá.
Certo.
Mas eu acho que todas as línguas passam por esse aspecto da formalização, quase obrigada, quase determinada por alguém que decide.
Uhum.
Enfim, é uma fase que eu não acho tão interessante, que eu não acho tão agradável, mas que parece inevitável. Parece que nós também vamos ter que passar por isso.
Mas diga-me só uma coisinha. Acho que essa questão linguística também está a ser politizada?
Eu acho que é difícil os políticos não politizarem as coisas. Acho muito difícil. Quer dizer, não é humano.
Uhum.
Aliás, é humano ele politizar.
Uhum.
O político, quando está a fazer qualquer coisa, pensa em várias vertentes. Não está a pensar só no bem público, nós todos sabemos disso. Pensa no bem próprio também, ou da classe, digamos. E acho que isso poderá ter, se for o caso. Não estou afirmando porque eu não tenho meios para fazer esse tipo de afirmação. Se for o caso, eu acho que isso poderá ter interferências na nossa maneira de convivermos com os outros. E isso eu jamais perdoaria a ninguém.
Fátima, muito obrigada mais uma vez por ter acedido a esta conversa, que foi bem interessante.